o Conectado Ligado na Informação. Bom, e nesta manhã nós vamos falar um pouquinho na questão da política. Já estamos hoje com 16 dias, né, do ano de 2023. Nós tivemos toda essa transição, principalmente a nível federal, com a vitória nas urnas através do Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu o Jair Messias Bolsonaro e está retomando o comando do país. E a realidade local e até regional, fazendo um parâmetro sobre essa questão. Nós estamos recebendo aqui o presidente do Partido dos Trabalhadores de Lagoa Vermelha, Gentil Paz Boeira, acompanhado daí da Costa, para que a gente possa fazer uma avaliação de como está essa primeira movimentação política, se tratando a nível de Lagoa Vermelha. Seu Gentil, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, seu Gentil.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Ida. Aos ouvintes da Rádio Cacique, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui presente na Cacique. Quero dar um bom dia especial à nossa comunidade lagoense, nossos agricultores familiares, pessoal dos bairros que hoje, essa hora, já estão trabalhando.
Certo. Ida, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Gentil. Bom dia aos ouvintes da Cacique. É um prazer estar aqui e conversar com a nossa população sobre um tema tão importante como a política.
Vocês, aqui a nível local, já começaram a sentir principalmente algumas mudanças, alguns reflexos, seu Gentil, como presidente do partido?
Olha, Paulo, a gente, na verdade, vem de uma campanha política ali, né? Meio que foi agora há pouco, né? Então, a gente ainda, por enquanto, está vendo já umas movimentações, né? A gente está tranquilo, na verdade, nessa parte, porque a gente fez um trabalho aí, né? Então a gente tem o povo que a gente conversou, né? E estamos por ali, né? Fazendo uma avaliação do que pode acontecer de agora em diante. Uhum.
O partido já foi chamado, daqui a pouco, até para ter alguém representando a região aqui, Ida?
Na verdade, a gente tem sempre como a gente tem uma coordenação regional muito ativa, nós temos o Elton Dalmoro, que é ex-prefeito de Paim Filho, que é o nosso coordenador do partido na regional. A gente está sempre discutindo vários assuntos e possibilidades para a região existem, mas a gente não tem nada batido martelo, então, nesse momento, a gente não está divulgando nomes, a gente está no aguardo de decisões a nível federal e algumas reuniões a nível estadual também.
É possível que haja uma representatividade a nível regional?
É possível, sim. É possível.
A nível estadual, a gente já percebeu uma movimentação nesse sentido, né?
É, nós temos o nosso deputado estadual, ainda deputado estadual, Edgar Preto, que vai presidir a Conab, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, que é muito importante.
Há um interesse muito grande da região aqui.
Exatamente,
né?
Principalmente para os pequenos agricultores, né, que são quem fornece o alimento do dia a dia. Né,
no... E a ligação de Edgar Preto aqui com a região é muito forte também, né?
Sim, sim.
Já houve um contato com ele? Ele chegou a conversar com a região aqui?
Eu já estive conversando com ele agora. Essa semana conversamos, mas ainda, por enquanto, ainda nada de concreto das coisas que está acontecendo aí, né? Uhum. Inclusive, a gente está, né, articulando essa parte ali, Paulo, porque a região nossa é grande, né? Da encosta, nós temos que buscar, né? Que a gente tenha representação, né? Então, acho que com certeza vamos ter, né, uma representação aí para defender as nossas causas aqui, né, na região. Né?
E a gente sabe que sempre tem alguns cargos a serem preenchidos a nível regional aí, né? Tem algum já em vista ou não? Que vocês já ficaram sabendo?
Na verdade, assim, a nível regional, a gente sabe que existe uma coordenação dos Correios em Passo Fundo. Uhum. E a princípio, assim, efetivamente, é a única coisa que a gente sabe, que existe uma coordenação em Passo Fundo que é para servidor de carreira do Correio. Então, a gente está no aguardo também. Foram levantados alguns nomes na região e estamos no aguardo dessa confirmação ou não, se terá essa representação daqui da região ali em Passo Fundo.
Aqui em Lagoa, a princípio não, né?
A princípio não.
Não, né?
Não.
E como é que o partido percebeu essa movimentação política, principalmente a nível nacional? Claro que estadual foi por muito pouco, que daqui a pouco o partido também não colocou no segundo turno, né, o próprio Edgar Preto, né, na disputa. Como é que vocês verem essa questão do partido já pensando a nível local, numa possível disputa municipal?
Na verdade, assim, a gente tem reunido praticamente uma vez por mês, estamos em contato sempre no nosso grupo de WhatsApp, etc., mas não temos ainda... o cenário não depende só de nós, então a gente tem que observar bastante o cenário municipal como um todo para depois internamente tomarmos as nossas decisões e partir para um... para a possibilidade de indicar nomes e etc. Mas eu creio que nesse momento assim, que a gente está estruturando um governo federal, a gente tem que se fixar um pouco nessa questão da estruturação do governo federal e acompanhar como essas coisas se darão a nível nacional para a gente poder ver o que reflete também para nós aqui no município.
Vocês já sentiram uma repercussão? Já mudou o quadro? Já tiveram pessoas procurando para daqui a pouco fazer parte do partido, presidente?
Já temos pessoas que procuraram nós, aí a gente está ali, né? Por exemplo, nesse trabalho aí, a gente teve contato com esse povo na campanha aí, e estão procurando nós aí, né? A gente vai fazer, com certeza, a nossa parte nessa eleição municipal aqui, até mesmo que não podemos ficar de fora numa situação dessa que hoje nós temos o governo federal, né, que é do Partido dos Trabalhadores, voltando, né, de volta numa situação que eu vejo, Paulo, que até a gente está acomodado nessa situação aí politicamente municipal. A gente sabe que divergiu muito dentro dos partidos, uma parte para um lado, outra parte para outro, né? Na consciência política federal. Né? Uhum. E eu vejo que essa eleição no Brasil, Paulo, essa depois da redemocratização, foi a eleição mais importante do país, porque o Brasil foi um país que participou de escravidão, vem de muito longe. Né? E nós quase que volta de novo... A democracia quase se perde numa hora dessa, né?
Hoje, então, quantos filiados tem o partido aqui em Lagoa Vermelha? Aproximadamente, pelo menos?
Estamos com 220 oficialmente no TRE. Uhum. E temos, a gente, num dos encontros em dezembro, nós recebemos em torno de 10 ou 12 filiados novos, né?
Isso.
Então, a gente está... Está chegando, a gente acredita que até março a gente chegue em 250 filiados. Uhum. A gente tem uma boa perspectiva, tem várias pessoas nos procurando para ingressar no partido. E eu estou esperando uma lista nova do TRE e outra do partido a nível nacional para a gente conferir, bater as duas listas para ver se tem divergência. Mas a gente está chegando nesse patamar.
A gente até no passado andou conversando sobre isso, presidente, seu Gentil, que o partido passou por um momento assim difícil, que ninguém queria assumir, que ninguém queria daqui a pouco estar à frente, e que aí vocês acabaram assumindo o desafio, né?
Essa parte ali, Paulo, eu sou uma pessoa que faz parte dos movimentos sociais, a minha vida foi pautada em lutar, né, pela essa minoria, por essas pessoas, né, que dependem de uma política, né? De uma política que seja voltada, né, para o trabalhador, para o pequeno. Então, eu não deixei de lado o meu compromisso de assumir o partido, né? Então, a gente está aí, né, lutando, né? Até, inclusive, independente de cor partidária do município, os nossos deputados trouxeram recurso para o município, né? Aonde que eu quero... te dizer aí, Paulo, que o partido, na minha pessoa, na nossa pessoa, do Partido dos Trabalhadores, da Executiva, a gente vai trabalhar muito em cima de recursos para a Lagoa Vermelha, né? Uma por causa que o seguinte, né? Eu faz quase 20 anos que estou aqui, né? e sei por que que a lagoa cresceu, quando que a lagoa cresceu, né? Que muitas vezes, né, hoje nós estamos falando em política local, eu hoje até não deixaria de lado, porque, pelo seguinte, Paulo, que a Lagoa Vermelha, se é hoje o que é, graças aos recursos federais que veio do governo federal, né, isso que a gente estava na linha de frente reivindicando, Paulo, que eu quero dizer para você, que as pessoas não sabem o que é que acontece, né? Que nem, por exemplo, um dos programas relevantes que foi criado no governo Lula foi o programa Luz para Todos, né? Então, nesse meio de tempo, nós viemos de lá, nós estávamos aqui, o município de Lagoa não tinha recurso, né? Não tinha recurso. A partir dali, eu dou todo o valor aos prefeitos que estavam nessa linha ali, que fizeram um trabalho de captação de recurso, né? E fizeram de Lagoa o que está hoje, né?
Um dos objetivos, daqui a pouco até em função disso, é do partido voltar, quem sabe, aqui em Lagoa Vermelha, a ter uma representatividade no executivo ou no legislativo, porque eu acho que já faz um bom tempo que isso não acontece, né?
Ah, mas essa parte aí, Paulo, com certeza, né? A gente vai...
Eu não sei quando foi a última vez de um vereador do partido?
Eu creio que foi o falecido Idalécio.
Idalécio.
É, acho que Idalécio e Vitor Moreira.
E teve também vice-prefeito, né?
Sim,
o Altamir, né?
Altamir.
O Altamir, exatamente. Foi o último, né?
Foi.
Faz um bom tempo. Vocês entendem que esse é um dos objetivos a ser alcançado pelo partido?
Eu creio que o momento é muito propício para o Partido dos Trabalhadores, em função, inclusive, do cenário nacional. E eu acho que o nosso bom desempenho com o Edgar Preto a nível estadual também tem uma influência muito positiva na região e no município também. Então, eu acho que é um bom momento para se pensar, sim.
Vocês entendem que daqui a pouco a votação aqui em Lagoa Vermelha, se tratando a nível principalmente federal, que foi onde aconteceu a disputa no segundo turno, foi mais uma rejeição às pessoas que votaram em Lula? Foi mais uma rejeição ao Bolsonaro ou é porque realmente o partido voltou a crescer aqui na Vacaria?
Paulo, é o seguinte, ó. Eu vejo o seguinte, Paulo, que a história da eleição é o seguinte, uhum, é a consciência política. Enquanto a pessoa que tem um título na mão não tiver a consciência política do que é que ele está fazendo do voto dele, nós vamos ficar nessa mesmice de eleger deputado aqui que vai lá e vai lá votar contra nossos direitos, né? E depois volta de lá com uma emenda parlamentar e vem aqui e passa a mão na nossa cabeça e tudo bem, né? E está aqui, né? Então, eu sou totalmente contra isso aí, né? Então, por isso que eu digo que a consciência política começou a despertar de novo. E despertar aqui em Lagoa Vermelha, principalmente nos bairros, a juventude está começando a ter a consciência política de novo. Né? Então, é isso aí, Paulo, que eu acho que...
Vamos aguardar aí as movimentações, né, nesse cenário. Estamos, como eu disse, aí há 16 dias... desse ano de 2023.
Sim.
E vamos estar, inclusive, ouvindo Edgar Preto aí, já entramos em contato com a assessoria dele, até para ele também dizer quais são as suas ideias e planejamentos aqui para a região. Ida, obrigado pela participação de vocês, viu?
Obrigada, Paulo. Estamos sempre à disposição.
Presidente Gentil, obrigado.
Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade e quero mandar um abraço a todos os lagoenses aí. E quero dizer que eu, Gentilo, nosso partido, está à disposição a tentar trazer recurso para Lagoa Vermelha, que é o nosso município, que hoje que a gente está residindo, tem as nossas coisas aí. Vamos lutar até por causa dessa peleia aí dos recursos para o município, né?
Está bem, conversamos com o presidente do Partido dos Trabalhadores de Lagoa Vermelha, Gentil Paz Bueira, acompanhado da Ida Costa, fazendo uma avaliação aí desses primeiros dias de 2023 e de mandato, né, da retomada de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Gente, estamos com 8 minutos, faltando para as 8, nós voltamos já.
Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou Agro Lagoa, fone 3358-2046. Agro Lagoa.